Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Paraná desta quarta, 6 de agosto de 2025. Temos aqui muitas informações de momento, a equipe da CBN trabalhando bastante para informação boa, checada para você, e a gente sempre fala por aqui no CBN Paraná dos destaques do Estado. A gente começa, aliás, com Londrina, e a Cláudia Lima da CBN Londrina conta mais de uma operação contra fraudes com cartões de crédito, e isso vem acontecendo em Londrina e em Cambé, essa operação. A investigação identificou 75 transações fraudulentas que movimentaram aproximadamente 200 mil reais. E parece que é só a ponta do iceberg, né, Cláudia? Bom dia.
Sim, Joyce, bom dia a você e a todos. A Polícia Civil do Paraná cumpriu 34 mandados judiciais contra essa organização criminosa investigada pelo uso de cartões de crédito fraudados e movimentações financeiras em contas digitais de uma fintech brasileira. A ação foi realizada aqui em Londrina, em Cambé, na manhã de hoje, com o apoio do helicóptero da polícia. A ação é resultado de uma investigação que teve início após um boletim de ocorrência registrado pela própria instituição financeira. Segundo a denúncia, inúmeras contas de um banco específico, majoritariamente de usuários sediados em Londrina, estavam utilizando cartões fraudados para efetuarem transações financeiras via aplicativo. A investigação identificou 75 transações fraudulentas, nesse caso, e também um valor aí envolvido, cerca de 200 mil reais. Então, agora há pouco, teve uma coletiva de imprensa, onde o delegado detalhou um pouco mais essa operação, mas ela ocorreu nessa manhã em Londrina e em Cambé. Então, essas transações fraudulentas movimentaram aí aproximadamente 200 mil reais. Identificou 75 transações fraudulentas. O Joyce.
Muito obrigada, Cláudia Lima, então, com os detalhes, as informações dessa operação. E em Ponta Grossa, hoje o grande destaque é um dos principais eventos do agronegócio paranaense. Tem muita movimentação econômica e cultural também em função do agroleite. Movimento, inclusive, a tecnologia na cadeia do leite em Castro. É a região toda atenta para esse evento que é o principal da América Latina nesse segmento, né, Manuel Fornazari? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pelo estado. Muita gente de diversas regiões aqui do Paraná, né? Também do país e do mundo, mas muita gente aqui do Paraná vindo para a região dos Campos Gerais, setor hoteleiro de Ponta Grossa, Castro, cidades próximas aqui, está lotado porque começou ontem o Agroleite edição número 25, Bodas de Prata do Agroleite. A abertura oficial foi realizada na Praça Central do Expo Center, marcando o início da programação. O evento reuniu autoridades políticas, representantes do setor agropecuário e lideranças cooperativistas. Os convidados foram recepcionados pelo presidente da Castrolanda, William Bauman, e estiveram presentes o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, o presidente da UCEPAR, José Roberto Hicken, o gerente do Agroleite, Gustavo Viganó, o prefeito de Castro, doutor Reinaldo de Azevedo, perdão, doutor Reinaldo Cardoso, o prefeito de Castro, né, entre outras lideranças. Durante a solenidade foi assinado o termo de intenções para a criação da indicação geográfica do leite de Castro, na modalidade de indicação de procedência. O documento foi firmado entre o Sebrae Paraná, Prefeitura de Castro, Castrolanda e o governo do estado. O objetivo é promover e proteger o leite produzido na região, que é a maior bacia leiteira do país, com reconhecimento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A cerimônia também contou com homenagens. Foram hasteadas as bandeiras do Brasil, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Paraná, Castro e do Agroleite por pessoas que fizeram parte da história da feira que perpassa por todos esses países também. Além disso, foi inaugurada a nova fase do Marco da Imigração, com esculturas representando a esposa e os filhos do imigrante ao lado da vaca, que é o símbolo da atividade leiteira. Ao redor do monumento foi reformulada a área com plantas em tons acinzentados em referência às bodas de prata do agroleite e repolho, simbolizando as hortas mantidas pelas famílias dos imigrantes. Outro destaque foi a inauguração da nova estrutura da Trilha do Leite, que é um espaço voltado especialmente para crianças de até 10 anos que apresenta as etapas da produção do leite, desde a criação dos animais até o beneficiamento industrial. A programação do Agroleite reserva palestras e também concursos, além de exposições culturais e de entretenimento. A feira segue até a próxima sexta-feira e há uma expectativa de termos aí 160 mil pessoas passando pelo espaço em Castro com 350 expositores. O governador Ratinho Júnior confirmou presença na feira amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, Joyce.
Muito obrigada a sua informação, então, Emanuel Fornazari, com esses detalhes aqui para a gente. Agora, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, falando de uma ação da PM que terminou com a apreensão de medicamentos contrabandeados na região oeste. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de medicamentos de origem paraguaia durante uma ação de acompanhamento tático aqui em Cascavel. A ocorrência foi registrada na rua Souza Naves Sul, no bairro 14 de novembro. Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando avistou um carro, modelo Peugeot, em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista acelerou e tentou fugir em alta velocidade. Apesar da perseguição, o veículo não foi interceptado. Com a ajuda de moradores, os policiais encontraram, em meio ao matagal, diversos medicamentos que teriam sido arremessados pelo suspeito durante a fuga. Entre eles, hormônios e remédios para emagrecimento, todos de procedência paraguaia e sem o registro da Anvisa. O material foi recolhido e encaminhado ao depósito da Receita Federal em Cascavel, onde passará por avaliação e seguirá para descarte e também investigação. A polícia segue na tentativa de identificar e prender o responsável pelo transporte ilegal. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo Moraes. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem detalhes de uma mulher motorista de aplicativo que foi estuprada por um passageiro em Maringá. Brenda, a informação aqui no CBN Paraná.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Essa mulher, de aproximadamente 50 anos, é mãe de 2 filhos e trabalha como motorista de aplicativo. Ela foi abusada sexualmente por um passageiro de 24 anos na semana passada. Esse caso ganhou repercussão ontem aqui em Maringá e essa mulher disse que, até aquele momento, ela atendia exclusivamente passageiras mulheres. Mas como o rendimento do dia não estava satisfatório, ela acabou aceitando o chamado para uma corrida que foi solicitada por um homem. O passageiro embarcou próximo à saída de Maringá e tinha como destino uma avenida que fica na área central da cidade. Ele disse que iria a uma entrevista de emprego. A vítima contou que não percebeu nada de estranho até ser rendida por esse homem, que estava armado com uma faca. A mulher entrou em choque, ficou com medo, foi obrigada a dirigir até um motel na BR-376, entre o município de Maringá e de Mandaguaçu. Ali ela foi abusada sexualmente. Durante o trajeto, ela intercedeu pela própria vida, pediu para que o indivíduo parasse, desistisse de cometer esse crime. Nada adiantou. Além da faca, esse criminoso dizia que estava sob efeito de entorpecentes, que era traficante, que poderia matá-la a qualquer momento, caso a mulher não obedecesse. Depois do estupro, esse homem roubou cerca de R$350 em transferências via Pix, pagou o estabelecimento usando o dinheiro da vítima e fugiu depois de ser deixado por ela em uma residência num bairro da cidade. Esse caso foi registrado na Polícia Civil e está sendo investigado pela Delegacia da Mulher. Essa motorista passou por atendimento médico, por exames de corpo de delito. A polícia conseguiu o registro de quem fez o pedido para a corrida e também o extrato da transferência bancária via Pix. Informações sobre o suspeito não foram divulgadas e esse homem está sendo procurado. Joyce.
Obrigada, então, a Brenda Caramaschi. E a gente fecha o CBN Paraná de hoje com a informação aqui da CBN Curitiba. Para isso, eu tenho auxílio do Johan Geisler, que vai nos contar mais dos impactos, então, do tarifaço americano sobre as exportações brasileiras. Ainda vários setores aqui no Paraná preocupados. Bom dia, Johan.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Parte do setor produtivo do Paraná teme, a partir do início da taxação, a perda de empregos no estado. É o caso, então, do posicionamento da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a APRE. A associação alertou que milhares de empregos estão em risco com o início da aplicação das tarifas de 50% em exportações ao país norte-americano, aos Estados Unidos. O estado, eu lembro que é o maior produtor de madeira oriunda de florestas de pinos. Apenas na região sul do estado, do país, na verdade, aproximadamente 1,7 bilhão de dólares é exportado aos Estados Unidos neste setor, sendo que 614 milhões de dólares apenas no Paraná, isso segundo dados de 2024. A FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, alertou para a possibilidade de prejuízos não só ao setor florestal, mas também de peixes e café. Segundo Anderson Sartorelli, do Departamento Técnico do Sistema FAEP, a falta de negociação por parte do governo brasileiro é um problema durante este período de crise.
A gente sabe que para, né, para as duas partes elas conversarem, negociarem, elas têm que querer. Mas acho que também tem que mostrar esse interesse, né? É, a partir daquela lista de isenções ali que, né, que foi divulgada na semana passada, né, nós enxergamos que o Brasil não colocou nada, né, não ofereceu algo em troca, não mostrou interesse, de fato, em fazer essas negociações de forma efetiva.
Já um estudo da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, indicou que o setor industrial será impactado na competitividade, já que 8 dos 10 principais produtos exportados são afetados com o início da aplicação das tarifas. A federação reforçou a entrega ao governo do Paraná de demandas, como a criação de linhas de crédito emergenciais, postergação de financiamentos e liberação de créditos acumulados de ICMS. A administração estadual sinalizou positivamente em relação aos pedidos e já tomou oficialmente algumas dessas medidas. Joyce.
Muito obrigada, Johan. E assim ficamos por aqui, fechamos o CBN Paraná nessa conexão diária aqui das CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.